Agora, agora, momentos de paz e reflexão. Reflexão. Culto doméstico. A palavra de Deus para o seu coração.
Muito bem, olha eu aqui de novo, de volta no Culto Doméstico, hein? Quero agradecer a você pela audiência, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do nosso Culto Doméstico e sempre é uma alegria poder entrar aí na sua casa, no seu carro, no seu trabalho, onde quer que você esteja, para juntos buscarmos uma palavra de fé, de esperança, de renovação espiritual. E hoje temos a participação do Bispo Luiz Fernando Rames, da Igreja Metodista Wesleyana, na 8ª Região Eclesiástica. Bem-vindo, Bispo Luiz Fernando.
Olá, meus irmãos, aqui é o Bispo Luiz Fernando Rames, da Igreja Metodista Wesleyana. E eu quero cumprimentar a todos nessa noite, a todos os ouvintes da Rádio 93, onde quer que eles estejam, na cidade onde estiverem, no estado onde estiverem, e também ao nosso brilhante locutor Alexandre Teixeira. Que Deus abençoe, que a gente tenha um ótimo culto doméstico na presença de Deus.
Que maravilha, bispo. Conta pra gente aí onde será feita a leitura bíblica.
Olha, daqui a pouco nós vamos ler Mateus capítulo 2, os versos de 1 a 7.
A palavra de Deus para o seu coração.
Vamos ler a Bíblia. Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vieram do Oriente e chegaram a Jerusalém. E perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado, e com ele toda Jerusalém. E tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. E eles responderam: em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta. Mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder que, como pastor, conduzirá Israel, meu povo. Então Herodes chamou os magos secretamente e informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Que Deus abençoe a sua palavra nessa noite ao nosso coração. Bom, meus irmãos, essa é uma época natalina, uma época de festa, uma época em que as pessoas celebram o nascimento de Jesus. E a gente sabe que é uma época de muita euforia, de gente invadindo as lojas, o shopping, todo mundo ávido para comprar no supermercado e festejar. Mas também a gente sabe que nesse período tem muita gente triste, porque lembra-se de alguém que já se foi, de uma festa natalina que lhe trouxe desgosto. Outros estão sozinhos nessa noite, outros estão internados, outros estão aprisionados, outros estão trabalhando. Tem muita gente trabalhando hoje. E eu quero dizer a você que essa é uma noite de festa, mesmo que você não esteja aí junto com a sua família, ou não possa estar junto com ela, ou mesmo que você não tenha uma família, eu quero te apresentar motivos dessa noite para você celebrar e você festejar. Claro que a gente não tem a data certa do Natal, muita gente critica: ah, mas Natal não é 25 de dezembro e tal. Não é esse o caso, não é esse o nosso objetivo hoje. Não importa a data, importa o fato. E o fato é que nós devemos celebrar o nascimento de Cristo. Devemos nos alegrar com esse momento tão festivo e anunciar para as pessoas de que Natal sempre será mais do que comida, presente, árvore, iluminação. Será muito mais que isso. O Natal é o Natal de Jesus. Agora também nós precisamos pensar que as cidades ficam mais iluminadas, as cidades ficam mais festivas, as pessoas ficam mais harmônicas, elas se abraçam mais, elas se tornam mais fraternas. Isso também é verdade. Mas vamos ao texto bíblico. O texto bíblico diz que Jesus nasceu em Belém e que magos vieram do Oriente até Jerusalém. E chegando em Jerusalém, eles foram direto ao palácio do rei Herodes, porque eles estavam ali, e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Na cabeça dos magos, o rei tem que nascer na capital, que é Jerusalém. E o rei precisa ter nascido ou estar morando no palácio. talvez da cabeça dos magos, essa associação faz sentido, claro que faria sentido para qualquer um de nós, porque se você está falando de rei, você está falando da capital, onde se comanda todas as coisas, e se você está falando de rei, você está falando de palácio. E na verdade, quando os magos chegam para encontrar Jesus, provavelmente já tinha mais ou menos, Jesus já estava com 1 ano de idade. Portanto, aquelas imagens de presépio, onde tem pastores, onde tem manjedoura e onde tem os magos, ela não é verdadeira. Os magos devem ter chegado ali 1 ano depois, mais ou menos, de Jesus ter nascido. Mas são detalhes que não vêm ao caso dessa noite. Mas o que eu queria pensar com você é essa grandiosidade dos magos. Bom, alguém deve estar pensando, o que é mago? O que é isso, magos? Essa palavra foi traduzida dos originais, ela tem um sentido daqueles que estudavam o céu, daqueles que filosofavam a respeito do céu, das estrelas, o que a gente hoje poderia chamar de astrônomos, e que naquela época tinha uma ideia de astrólogos, mas não de astrólogos como temos hoje na astrologia. É melhor a gente pensar como astrônomos, né? Ainda que no início da astronomia, de gente que observava o céu, de gente que ficava olhando para o céu. Eu, por exemplo, gosto de olhar o céu noturno, gosto de olhar durante o dia o céu, a minha vocação é o céu, gosto de olhar para cima, gosto de pensar na realidade do céu. Então esses homens, eles estão num dia de observação e percebem que tem uma estrela que parece chamá-los. Tem uma estrela que é diferente, tem uma estrela que os convoca para uma caminhada. Não é uma estrela como as outras, dentre essas bilhões de estrelas. É uma estrela que os chama, é uma estrela que move o coração deles. E eles deixam o Oriente e se dirigem a Jerusalém atrás do rei dos judeus. Mas quando eles chegam em Jerusalém, eles descobrem que não é em Jerusalém, é em Belém. Mas e é interessante porque eles se iludem. A Bíblia diz que eles eram magos, eles são sábios, eles são estudiosos, são influentes. Tanto é que eles vão no palácio do rei Herodes, então eles têm uma condição financeira também, eles têm uma pompa, têm tudo isso, mas eles não são totalmente completos, porque eles não conseguem ainda perceber que Deus não age como a gente pensa às vezes. Não vai nascer em Jerusalém, não está no palácio, está em Belém. Porque Belém significa casa do pão. E Jesus é o pão da vida, e o pão da vida necessariamente vem da padaria, de Belém. É de lá que ele vem, é de lá que nasce. Então os sábios conheciam muita coisa, mas não conheciam tudo. É assim com a vida da gente. Ninguém sabe tudo, ninguém conhece todas as coisas. Mas o que me chama a atenção nesses magos é essa sensibilidade que eles tiveram para perceber que aquela estrela os chamava para uma caminhada especial, uma caminhada ao encontro de Jesus. Sensibilidade essa que não tiveram nem os sacerdotes de Jerusalém e nem os mestres da lei, porque os mestres da lei e os sacerdotes do povo conheciam a escritura, citaram a escritura. Olha, ele vai nascer em Belém, da Judéia, porque o profeta escreveu assim: Belém, você acha que é menor, mas não é, de ti virá o líder, e tal, tal, tal. Conheciam a escritura, mas não interagiam com ela. Os magos não conheciam a escritura, mas interagiram com a revelação. Deixa eu falar uma coisa para você essa noite. Não basta a gente saber a Escritura, não basta a gente saber que Jesus é o Salvador, não basta a gente saber que Jesus é o Senhor. É preciso interagir com Ele, porque os mestres da lei e os sacerdotes do povo, eles conheciam tudo a respeito de Jesus, mas não interagiram com Ele. E isso os tirou do reino de Deus. Deixa eu te explicar uma coisa interessante. Sabe qual é a distância que ficava Jerusalém de Belém? Mais ou menos 10 quilômetros. Isso mesmo, somente 10 quilômetros. Pertinho, gente, pertinho mesmo. Então, esses mestres da lei, os sacerdotes do povo, o próprio rei Herodes, estavam tão perto de encontrarem o Salvador, tão perto de entrarem no reino de Deus, mas eles ficaram fora do reino de Deus, distante do reino de Deus. Gente, que absurdo, que parece uma complexidade. Tão perto, mas ao mesmo tempo tão longe do Salvador. Que isso não aconteça nem comigo, nem com você. Porque a gente pode estar longe do templo, a gente pode estar longe aí de um culto hoje. Talvez você que está no hospital, está num presídio, está trabalhando na portaria de um prédio, trabalhando de Uber, trabalhando aí de taxista, motorista, sei lá, qualquer outra coisa de plantão aí na companhia de eletricidade. Seja o que for, você está aí sozinho pensando, eu estou tão distante da minha igreja. Eles estão fazendo hoje uma cantata linda, estão lá fazendo um culto, minha família está reunida. Mas eu quero te dizer que ainda assim é possível a gente estar perto do Salvador. Podemos estar distante das pessoas, mas não precisamos estar longe do Salvador, porque tem muita gente ao contrário, que está perto das pessoas, mas não estão interagindo com o Salvador. Os magos correram para Jerusalém, mas tiveram que ser reorientados para irem para Belém. Ah, e quando eles chegam em Belém, eles encontram o menino em casa. Que coisa rica, que coisa abençoadora. Esses magos, gente, interagiram tanto com a revelação, interagiram tanto com essa estrela que os convocava, que eles largaram tudo, largaram, deixaram lá as coisas deles, a vida rotineira deles, e foram ao encontro de Jesus. Que hoje você tenha essa sensibilidade, esse ouvido atento, mas também ao mesmo tempo esse coração disposto para buscar o Salvador que está aí, olha, ele está aí para te fazer e fazer com que essa noite seja uma noite de Natal verdadeiro para a sua vida. Os magos foram sensíveis às coisas espirituais, eles adoraram o menino, eles renderam ali os seus presentes, o ouro que era para o rei, Jesus é o rei, o incenso que é para o intercessor, para a divindade que intercede, e a mirra que é aquele símbolo do aspecto humano profético de Jesus do sofrimento. Eles adoraram a Jesus, eles fizeram isso com Cristo. Que a nossa caminhada nos leve aos pés de Jesus, que a nossa caminhada nos leve para essa adoração verdadeira. Mas eu queria pensar e refletir com você e deixar três pontinhos para você aqui, para você e eu pensarmos e refletirmos nesse período natalino. É que Deus sempre tem uma direção nova para a nossa vida. Vou repetir, Deus sempre tem uma direção nova para a nossa vida. Estejamos atentos, porque Deus quer sinalizar para a gente. Assim como Deus sinalizou para os magos através de uma estrela, talvez Deus esteja sinalizando para você hoje através dessa pregação, dizendo para você, há uma direção nova, há um caminho novo para você. Deus está falando contigo, Deus está mostrando isso para mim e para você. A luz está brilhando. A pregação, como diz a Bíblia, lâmpada para os meus pés e a tua palavra, e luz para o meu caminho. Então ela ilumina, ela nos aponta, ela nos leva para Cristo. Mesmo que a noite esteja sendo longa de sofrimento, mesmo que o diagnóstico seja o pior, mesmo que a gente esteja tão atrapalhado na vida, essa é uma noite em que há uma luz brilhando para te apontar um novo caminho. E esse novo caminho vai te levar ao encontro do Salvador. Se levar a um encontro de outra coisa, não é uma luz divina, é apenas um foco humano, religioso. Mas se te levar para Cristo, pode ter certeza de que há uma inspiração divina, uma convocação divina para a gente hoje ir ao encontro do Salvador. Deus sempre tem uma direção nova para a nossa vida. Que os nossos ouvidos, que os nossos olhos estejam atentos, mas que o nosso coração seja disposto a seguir essa nova direção. A segunda coisinha que eu queria pensar com você hoje, ouvinte da Rádio 93, você que é uma bênção, que tem abençoado, que tem nos dado essa sua audiência durante todo esse ano de 2024. A segunda coisinha que eu queria falar para você é que Deus muitas vezes não trabalha dentro dessa previsibilidade humana. Não, Deus não trabalha. Tanto é que os magos foram direto para Jerusalém, foram direto para o palácio, esperando encontrar Jesus. Porque a religiosidade faz isso. A religiosidade diz, Deus só está em Jerusalém, Deus tem que estar somente em Jerusalém, Deus está lá no palácio porque ele é o rei. Lembra da mulher samaritana? Olha, dizem que a gente deve adorar em Jerusalém, mas aqui os samaritanos dizem que é desse monte. Aonde é que a gente adora? Aí Jesus vai dizer, olha, filha, chegou a hora em que Deus procura os adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Deus não está preso a lugares, Deus não está preso naquela placa de igreja, Deus não está preso somente naquele local. Oh, Deus é livre, Deus é maravilhoso. A religiosidade quer confinar Deus naquele momento somente do culto. Mas eu quero dizer que Deus está mais presente na sua vida do que você imagina. Talvez você está no hospital, talvez esse enfermeiro que está cuidando de você. É a mão divina para cuidar da sua vida, é a mão divina te tratando, é a graça de Deus sobre a sua vida. Os magos, eles tinham tanta cultura, mas eles não tinham todo o discernimento. Foram guiados por uma estrela, foram apaixonadamente guiados por ela, mas não conseguiram perceber que Jesus não estava nessa previsibilidade humana. Às vezes a nossa tradição nos afasta do céu. A gente diz, eu nasci nessa religião e vou morrer nela. Eu não posso negar a religião dos meus pais. Eu quero te dizer que o evangelho não é uma religião. O evangelho é Jesus Cristo, é a boa notícia do céu. E por último, eu quero dizer para você, que nessa vida Deus usa os improváveis para fazer com que o seu propósito se cumpra. Quem poderia imaginar que uma moça solteira, novinha, ainda adolescente como Maria, seria cheia do Espírito, engravidada pelo Espírito para gerar o Salvador? Ninguém podia imaginar isso. Ninguém podia imaginar que o carpinteiro José seria o pai, o instrutor primeiro de Cristo para Cristo ser tudo o que foi. Ninguém poderia imaginar que aquele casalzinho simples pudesse ser. Ninguém podia imaginar que Jesus nascendo lá em Belém, sendo de Nazaré, seria o Salvador. Ninguém poderia imaginar, que 12 pescadores, homens simples ali, poderiam transformar o mundo com o Evangelho. Ninguém poderia imaginar. Ninguém poderia imaginar que um dia Deus levantaria a Rádio 93 para alcançar milhões e milhões e milhões de pessoas. Ninguém poderia imaginar que uma pregação tão simples poderia trazer tanta salvação e tanto consolo. Então saiba que hoje você que está aí na sua casa, na sua cama, ou você que está com a família, está no carro dirigindo, saiba que Deus trabalha nesses improváveis cuidando da gente. Porque os magos levaram ouro, incenso e mirra, levaram coisas de valores, de presente para Maria e para José. Isso os ajudou. Olha, eu fico imaginando Maria e José pensando assim, como é que nós vamos sustentar esse menino? Mas Deus já tinha falado lá no Oriente para os magos caminharem e virem abençoar a vida deles. Deus está providenciando todas as coisas para a sua vida. A Bíblia mesmo diz que nunca se ouviu de um Deus que trabalha por aqueles que nele confiam. E o que que esses magos, agora concluindo a pregação dessa noite, o que que esses magos me ensinam? Eles me ensinam que o fim da vida mesmo é de fato a gente adorar Jesus, se humilhar na sua presença e oferecer o que há de melhor da nossa vida. Ofereça agora onde você estiver uma glorificação, um louvor, mas acima de tudo ofereça o seu coração e esteja disposto a obedecer e a ouvir a voz do Senhor. Que a graça de Deus esteja com você, para você ouvir a voz de Deus, ter esse coração disposto, esse coração, porque Jesus nasceu, o pão da vida nasceu. Talvez hoje você não tenha rabanada, talvez na sua ceia não tenha tantas coisas, mas que tenha o pão da vida, e o pão da vida é Jesus Cristo. O pão da vida está aí presente para trazer alegria, trazer graça, novos cuidados e nova graça. Que a graça de Deus esteja com você nessa data tão festiva, nessa data tão bonita, que a graça de Deus inunde o seu coração e a sua bênção. Feliz Natal para você com Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém e amém.
Que palavra abençoada, que palavra edificante. Agora vamos orar pelos nossos ouvintes. A gente sabe que há muitas pessoas enfrentando dificuldades, passando por problemas, problemas na família, no trabalho, na saúde, e outras que estão buscando direção e paz em suas vidas. Por favor, vamos orar então por todos eles para que Deus possa tocar e transformar cada situação conforme sua vontade. Oremos.
Vamos orar, queridos. Pai querido, nessa hora eu me junto a tantas pessoas para orar e quero orar, ó Deus, por pessoas que hoje, num dia tão festivo, talvez estejam tristes, desanimadas, desapontadas. Ó Deus, eu quero te pedir que a alegria do céu invada esse coração, porque Jesus nasceu. Ah, Senhor, alimenta a alma dessas pessoas, porque tu és o pão da vida. Senhor, alimenta nosso coração de esperança, nos enche de esperança e de graça nessa noite. Oro por aqueles que estão aflitos, desempregados, enlutados, que não têm motivo para comemorar esse final de 2024. Oro por eles para que a tua graça e a tua bênção os enriqueça. Porque, ó Deus, podemos não ter, nem às vezes ter uma conta bancária tão cheia, tão volumosa. Mas se o nosso coração tiver a luz de Cristo, tiver o pão da vida, nós somos ricos e abençoados. Obrigado, Deus, eu rogo a tua bênção sobre esse país, rogo a tua bênção sobre todos os estados brasileiros, onde essa rádio alcançar, envia a tua paz e a tua bênção, em nome de Jesus, amém e amém.
Que maravilha! Eu quero agradecer de coração a você por essa mensagem tão abençoada, por esta oração poderosa, e que Deus continue a te usar poderosamente para edificar a sua igreja. Deixa agora aí as suas redes sociais, o endereço da tua igreja, teu telefone, se for o caso, fica à vontade.
Bem, meus irmãos, me despeço de vocês nessa oportunidade, desejando a vocês um feliz Natal e um 2025 cheio da presença do reino de Deus sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua casa, o seu emprego, que seja um ano de prosperidade e graça sobre você. Bom, eu sou o bispo Luiz Fernando Rames, da Igreja Metodista Wesleyana. Se você quiser me acompanhar pelas mídias sociais, lá no Instagram, é bispo Fernando Rames. Rames é H-A-M-M-E-S. Que Deus abençoe. Feliz Natal, gente. Um ano novo cheio da bênção de Deus. Deus abençoe. Até a próxima, se Deus quiser.
Muito bem. E a você, querido ouvinte, nosso muito obrigado pela sua companhia. Lembre-se, Deus está sempre ao seu lado, guiando, protegendo. Nos encontramos novamente no próximo Culto Doméstico, aqui na 93. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Uma excelente noite. E lembre-se, agradece, que a graça desce. Tchau, meu Rio. Tchau, Brasil.
Você ouviu momentos de paz e reflexão. Culto Doméstico. A palavra de Deus para o seu coração.